anos atrás trabalhei e convivi com muita gente e está ao teu lado aqui para falar um pouco deste thriller psicológico. É nesse momento realmente bastante significativo para mim. O que você falou me remete assim, o que, que passa pela minha cabeça quando eu me sento para escrever um livro como foi esse, né? Eu, na verdade, não tinha nenhuma, vamos dizer assim, uma coisa definida. Eu simplesmente comecei a escrever. Aliás, me policiei muito, porque daí eu escrevi um personagem, e você falou no lado psicológico, e esse personagem, ele fala coisas. E eu comecei a descrever o meu primeiro personagem, e de repente eu parava e dizia assim, meu Deus, mas eu estou muito bonitinho, esse personagem, ele fala palavrões, e eu, comigo mesmo, não sei, não consigo falar palavrão. Aí eu tive uma dificuldade, né, e ela é bastante psíquica também. O palavrão está na boca dele, e não sou eu, é o personagem. E aí eu comecei a traçar uma perspectiva de um Brasil que tem uma Amazônia imensa. E eu fui localizar dentro dessa Amazônia um processo de drogas sendo coletadas, manufaturadas, vamos assim dizer, distribuídas no mundo inteiro. Ali eu criei uma agência de espionagem, né, a 3I, e essa agência, ela começa, na verdade, toda a história numa praia lá do Paraná, e aí segue todo o processo com os personagens, com as suas características psicológicas, né? Há um mentor dessa agência que, de alguma forma, é um psicólogo, mas aí há um agente que é o que tem a inteligência, a espionagem, e que é mandado para a Amazônia, um agente que tem 3 nacionalidades, brasileiro e mais outras 2, e vai para... isso vai acontecer da seguinte forma: a droga é buscada na Amazônia, lá na Amazônia está um secto de pessoas que fazem o tráfico da droga. Quando esta droga é espalhada pelo mundo, ela acaba encontrando um elo, e aí é onde entra a Lava Jato. Este livro, ele mostra movimentos em que juízes trabalham para definir os destinos das pessoas que traficam a droga. E aí ele vai até Curitiba, né, a República de Curitiba, e aí o livro cita em alguns trechos juízes, né? O livro, ele tem assim, ele é uma descrição, ao mesmo tempo que ele também dá uma cutucada na desigualdade socioeconômica do Brasil, que privilegia, por exemplo, juízes. Há um lado romântico, Beverly, que é o lado do espião, que é aquela pessoa urbana, né, da grande metrópole, que vai para o meio da mata e acaba se apaixonando por uma índia que está lá, no lado estrangeiro da Amazônia, mas que é brasileira. Então é todo um processo, né? É como se buscasse resgatar a imagem que as pessoas têm de si mesmas naquele cenário. As pessoas dizem para mim, Reginaldo, por que que o inferno é verde? Eu não vou fazer um spoiler, evidentemente, mas se você entrar na Amazônia, você vê que cores.
É verdade, verdade.
E a Amazônia tem o paraíso, a beleza, o fantástico, mas na Amazônia também tem a droga. Então, o livro é sempre neste processo, né?
Bem bacana. Reginaldo, deixa eu aproveitar aqui o ensejo. O Reginaldo teve a gentileza de trazer um dos livros, aqui lacradinho ainda, que a pessoa pode depois buscar o autógrafo dele no dia do lançamento, na Nobel, aqui em Caxias do Sul. Então, quem quiser concorrer ao livro, vai agora para o WhatsApp 99530616. Coloca ali, quero o livro, tá? Tá valendo. Pode concluir, Reginaldo.
Então... E aí nós nos deparamos com um enredo que começa na Serra do Mar, com um homicídio, né, um assassinato, e daí ele avança da Serra do Mar, ali do litoral do sul, ali no litoral do Paraná, ele vai para a Amazônia, se desenrola uma parte imensa dele na Amazônia, ele volta, e daí existem uns elos que, de alguma forma, cria uma metáfora com a Lava Jato, né? E ele vai parar em Curitiba e há todo um processo. O que me chama a atenção, assim, porque quando eu escrevi, eu estava acostumado, Beverly, a escrever artigos científicos, a escrever formalmente, sabe? E aí eu parei e disse, não, mas eu quero escrever uma coisa sem seguir esse protocolo. Então eu comecei a escrever. No início eu me sentia meio mal, assim, porque, como eu te disse, o personagem tal, ele fala, você é um desgraçado. Daí eu olhava, mas esse personagem, com essas características psicológicas, ele não fala desgraçado, ele fala o palavrão que é mesmo. Aí eu tinha que botar...
FDP.
Aí eu botava e olhava, meu Deus, o que, que é isso? Mas eu tinha que colocar. Descrições, por exemplo, em que envolvia um prazer sexual, quando eu definia daquela forma bem...
romantizar.
Leve, de dizer, não, mas esse personagem...
Não faria assim,
não,
né?
Não faz desse jeito.
Reginaldo, tem várias pessoas entrando na live que mandar um abraço pro Marlon Adame, Nair Cardoso Machado, tem gente concorrendo ao livro. Quem quiser, a gente retinha final. 999530616. O livro é muito bacana, o tempo tá chegando aqui ao final. Reginaldo, deixar um convite para as pessoas do dia do lançamento, né? Você contou aqui toda uma narrativa de como Exato. Se deu a construção. E tem muito mais que você não teve tempo de falar aqui. É, mas queria que você fizesse um convite para as pessoas, então.
Então, você que está nos ouvindo aí, ó, você que faz parte desta última geração, você que é da geração do Délio Barros, do Sargento Homero, do Vivaldo Vargas, daquelas pessoas com quem eu convivi quando trabalhei aqui.
Ah, sim, nós não falamos disso, o convite era para o livro, mas deixa eu dizer então que todo mundo viu que a tua voz de locutor, né, Reginaldo?
Eu tinha uma musiquinha na época.
Super Plá, né?
O Super Plá. Tinha a vinheta que dizia assim, Reginaldo Daniel é o Dani. E aí eu tinha o Super Plá, eu tinha o, no domingo, Bolsa de Sucesso.
Bolsa de Sucesso.
É, que fazia... E eu lembro que a gente transmitia aqui o Jornal da Jovem Pan, eu entrava na parte local, saí daqui, fui para o Rio de Janeiro fazendo a mesma coisa na Rádio Continental do Rio de Janeiro, transmitindo a Jovem Pan do Rio de Janeiro.
Foi dublador, você me contou,
Fui dublador,
né?
Da Herbert Richards, né? E fiz um pedacinho da novela A Sucessora, né? Eu fazia o papel do Edu, o Reginaldo Daniel era um piazão, né? Um gurizão. E, então, quando eu estou aqui para convidar você que está nesse momento nos ouvindo a Beverly, ouvindo a tua Rádio São Francisco, eu me sinto assim com aquele, sabe, aquele pico de emoção que toca na gente por lembrar pessoas e por convidar novas pessoas. Então, se você puder, vá até a Livraria Nobel ali no São Pelegrino, né, no Shopping São Pelegrino, neste sábado. Às 17h30, que eu terei um prazer imenso em lhe dar um abraço e ver você levar esse livro. Depois você olha lá e diz, nossa, mas o Reginaldo, ele escreveu isso aqui, não importa. Pegue e leia e faça você a sua reflexão.
Aproveite, né? É um romance contemporâneo, né? O Reginaldo,
exatamente.
Hoje tem formação na área de psicologia, é coach também, atua como professor universitário, escreve livros. Eu sei que lá no Paraná, onde está morando no Paraná agora, né?
Estou lá, estou em Curitiba, né? É assim, Beverly, a minha família é toda do sul, né? Mas teve um período que meu pai foi para fora do estado. Eu morei quando era criança em Curitiba. Depois nós voltamos para Caxias, embora eu tenha nascido na viagem do meu pai lá para o Paraná, né? Eu sou um paranaúcho, na verdade. E aí, quando a família voltou, os lugares em que a gente viveu, eles sempre ficam na mente da gente. Eu fui convidado duas vezes para ir para o Paraná. A primeira não quis, na segunda eu fui. Então daí fui morar em Curitiba, onde faço isso que você disse há pouco, né? Tenho várias entrevistas também sobre os temas da psicologia, ansiedade, depressão, né? Angústia, neurose. E ao mesmo tempo eu tenho esses momentos assim de... A gente chama de teoria do fluxo, né? Quando eu entro e começo a fazer um texto e me sinto muito feliz com o texto que eu produzo. Esse é o caso do Inferno Verde. O Inferno Verde foi feito nesse momento. Deu lá um momento de fluxo e eu sentei e comecei a escrever. E aí mandei para um crítico para dizer, será que isso é alguma coisa? Ele disse, olha, teu livro é muito bom, pode publicar. E então foi isso.
E já, né? É sucesso no Paraná.
Já,
né?
É sucesso.
Já é sucesso no Paraná.
Tem dois prêmios, né?
Bacana.
O troféu
isso.
Castro Alves e o troféu... Carlos Drummond de Andrade, da Excelência Literária. Isso foi lá em Minas Gerais
que
eu recebi o prêmio e me sinto muito honrado com isso. Né?
Parabéns, além da bela voz, né, dessa capacidade intelectual muito bacana que a gente pôde atestar, comprovar aqui, e também uma simpatia. Muito obrigada por estar aqui no programa hoje, viu?
Eu é que me sinto envaidecido pelo teu sorriso, querida Beverly.